está de volta. Papo de redação Parecis FM.
Coisa que deu uma acalmada, tá tudo bem?
100%.
Tomaram um chazinho. Tomaram um chazinho
de camomila.
De camomila. O Emanuel foi erva cidreira, capim santo e o Eric. Bom, tem um chazinho especial, Eric? Você toma ou não?
O chá da confusão.
O chá da confusão. Chá da confusão muito bom, cara. Muito bom. É isso aí mesmo. Mas vamos ver aqui o que a rapaziada tá mandando pra gente. Boa tarde. Alguém de vocês conhece ou já estiveram na Câmara dos Deputados ou Senado? Tem mais lobista do que congressista. Sabem o que esses lobistas fazem? Pensem, é assim que funciona. Oscar Dias, nas Três Marias. Quer dizer, os caras estão lá para pensar isso?
Concordo com o Oscar. Nós temos no Congresso Nacional representantes de lobistas.
É, eu conheço o Congresso, já tive a oportunidade de ir algumas vezes lá na Câmara, no Senado também. Infelizmente é uma situação muito, muito periclitante essa, porque, como se diz lá, o que mais tem, seu Beni, e aí às vezes as pessoas acham que uma coisa se decide quando, sabe aquelas leis que são debatidas, que a gente vê na televisão, que o cara vai pra tribuna e fala, e o outro na comissão, não sei o que, discute aquela coisa toda. A maioria das coisas não se decide assim. A maioria das coisas é um jabuti, que o jabuti, sabe o que é o jabuti, seu Beni? Tem uma lei que vai ser votada amanhã, aí o cara faz uma emenda e coloca um dispositivo lá. Não tem nada a ver com aquela lei. Aquela lei tá discutindo as abóboras. Aí ele coloca lá assim, ó, fica alterado o dispositivo tal, da lei dos macacos, tem nada a ver, que vai, a partir de agora, isso, aquilo, outro. E aí é votado em bloco. Vota lá 10 projetos ao mesmo tempo, passou, já foi. É óbvio que foi negociado. Isso passa na surdina. Esses lobbies, eles acontecem para isso. Para que essas alterações passem assim meio despercebidas do grande público.
E aí você passa lá o jabuti.
A gente se lasca.
Você passa lá o jabuti tá na ponta do poste.
Mas já grudadinho. O bicho subiu, foi até lá em cima. Entendeu?
Meu Deus do céu.
Seu Beni, o Eric trouxe um destaque sobre a questão da evasão escolar como uma crítica ao programa Pé de Meia do governo federal. Se você vai complementar o comentário, eu posso abordar um pouco sobre isso, Eric?
Pode ficar à vontade.
Porque a informação em si, dos números absolutos da evasão, é correta. O que faltou dizer é que essa pesquisa, esses números absolutos, refletem quase 15 anos de observação. Né? Não é que é agora 64 milhões hoje, ontem, não. Ao longo de quase 15 anos de observação, os números são esses. Né? E os números, e aí eu estou pegando do próprio Diário de São Paulo, que publicou essa matéria, né? Eles mostram que o índice de evasão e o índice de atraso, ele tem caído sistematicamente nos últimos anos, inclusive depois da criação do programa. ele caiu de 24,3%, o índice de atraso escolar caiu de 24,3% em 2022 para 17,6% em 2025. Né? Eu penso que quando a gente vai abordar essas matérias que são muito sensíveis, né? Por exemplo, essa questão de dizer que essa situação, que esse benefício, concordar ou não com ele ou com a sistemática dele, colocar que seja ou não a política populista que pensa em compra de voto, etc., velada, é uma questão de opinião pessoal, de análise. Entendeu? Eu não penso por aí. Eu penso que, infelizmente, as parcelas mais pobres da nossa população, que ainda sofrem com todo tipo de desigualdade, ainda acabam precisando. O incentivo tem sido efetivo, o resultado ele vem aparecendo. Se a gente for discutir a questão da qualidade do ensino, eu acho que já é uma outra discussão que a gente tem que ter também. Agora, se for para falarmos dos números absolutos, são absurdos, porque eram absolutamente, infinitamente piores.
Me diga uma coisa.
A gente está conseguindo melhoras.
Benício, me permita, como é um destaque que eu trouxe, é impressionante como, quando é para passar pano, que foi o termo que ele utilizou mesmo,
ele diz,
isso são números de 15 anos. Aí quando é para dizer para melhorou agora, nos últimos anos. Tu entende como que é o passar o pano? A grande questão é que o número macro da nossa educação no Brasil, ele é péssimo. O Brasil, ele caiu em todos os rankings internacionais referente à educação. Recentemente nós tivemos MST, LGBTQI+, fazendo parte do planejamento do programa educacional no Brasil. Quando eu me refiro ao programa Pé de Meia, como mais um programa de compra de voto...
Só uma correção, são 13 anos, não são...
Eu me refiro ao seguinte, não seria muito mais prático o governo federal fazer esse auxílio na educação básica? Porque não tem escrito que só existe pobre no ensino médio para frente, não. A gente tem que trabalhar a base da pirâmide e não o pico da pirâmide. Você pagar para um jovem que já tem uma idade de voto, não me parece que esse programa seja especificamente para tratar a educação. Porque se fosse para tratar a educação não estava tão ruim como se encontra hoje. Que alunos, esses mesmos alunos que estão recebendo hoje R$200 por mês, são os que estão saindo do ensino médio sem saber fazer uma expressão básica de matemática, sem saber fazer uma interpretação de texto. E os números estão aí. Ontem eu trouxe os números aqui em relação aos estados que mais aprovam estudantes do ensino médio em relação ao exame que mede o conhecimento do aluno, que é o Enem. E é totalmente distorcido. O estado que mais aprova com quase 100% é o penúltimo colocado na aprovação de Enem. O que é que isso significa?
Que a educação
está ruim. É nesse sentido que eu falo. E digo mais, a pobreza não tem cor, não tem idade. A pobreza, ela assola a grande sociedade nesse país. Agora, enquanto outros países estão trabalhando a educação desde a base e formando profissionais para que o país avance e cresça economicamente, o Brasil faz o contrário. Qual é o crescimento que nós temos hoje no Brasil em relação à educação? Tudo que se produz de riqueza nesse país é preciso mandar para fora para industrializar. Até quando nós vamos viver isso?
Não é fácil não, né, velho?
Seu Beni,
não vou te falar, viu?
Imagine o seguinte, se o jovem não sair do ensino médio, como é que eu vou profissionalizar esse jovem? Se eu tenho taxas de evasões absurdas no ensino médio. Não consigo manter esse jovem no ensino médio porque ele sai por algum outro motivo.
Não, posso...
Ou porque é para trabalhar, ou porque é cooptado pela criminalidade.
Posso fazer uma colocação?
Entendeu? Se eu não faço esse cara chegar no final do ensino médio, como é que eu vou profissionalizar?
Fala-se muito, Ney, na qualidade de ensino, né? Tudo bem, isso eu ouço há 300 anos. Então eu queria saber de vocês, se vocês teriam como informar, a esta altura do campeonato, a qualidade de vida do professor.
Esse é um outro problema, seu Beni. A valorização salarial também faz parte. Embora a gente venha tendo melhorias, a disparidade entre o salário do professor e de outras profissões é muito grande. Aí quando se fala da jornada de trabalho do professor, tem gente que acha que a jornada de trabalho do professor é o tempo que ele está na escola dando aula, que é o tempo de sala de aula. Não é. Ele planeja, ele tem que corrigir prova. Aí um professor tem... Vamos pegar aqui, pertinho aqui, básico. Vamos dizer aqui que ele tenha 8 turmas de 40 alunos, 320 alunos, 320 provas para corrigir a cada 2 meses, provas para elaborar, planejamento de aula, sabe? O nível de estresse, de desgaste desses profissionais é imenso. E eu digo porque, aí você falou na educação, eu vivencio duas facetas da educação, 3, pode falar a verdade, sabe? Eu primeiro, eu venho da minha educação básica, ensino fundamental, todo de escola pública, aqui em Porto Velho, todo de escola pública. Eu fiz o ensino médio na época, na escola privada, como bolsista. E depois eu fiz a educação superior, meus dois cursos superiores, tanto de engenharia quanto de direito, em instituições públicas, tanto na Federal do Amazonas e Federal de Rondônia. E assim, eu senti em um determinado momento, quando eu saí da escola pública para a escola particular, ali no começo do... que era segundo grau, agora ensino médio, eu senti embora os professores fossem os mesmos, acabei tendo quase sempre os mesmos professores, uma defasagem de conteúdo de um para o outro, mas não uma defasagem insuperável, não era insuperável. Tá? E depois saindo das minhas faculdades, eu digo, seu Beni, eu não baixo o nariz para formado em nenhuma outra universidade desse país nas minhas duas profissões, nem na engenharia nem no direito. Eu não acho que a minha formação tenha sido pior do que a deles, sabe? Agora, tem muito de como nós educamos desde baixo, porque não é a instituição que faz o aluno como um todo. Depende daquilo que a cada um vai buscar naquela formação. Então, quando a pessoa chega, seu Benito, com uma ideia de que ela deve ser aprovada a qualquer custo, e eu vi isso dentro da universidade, tá? Não é de aluno que veio da rede pública, não. É de aluno que veio da rede privada de ensino, que tinha condição, entendeu? Porque quando a gente fala de aprovação no Enem, por exemplo, a gente sabe que todo mundo disputa as vagas públicas. A maioria dos filhos de quem tem condição de estudar em escola particular, que estuda em escola particular, vai fazer o Enem. Entendeu? Porque quer a faculdade pública, ela qualifica bem, é considerada durante muito tempo melhor as qualificações nas universidades públicas. Tá? Gente que vinha dessa condição, seu Beni, querer ir brigar com o professor, eu digo que eu vi em sala de aula, eu vi. Entendeu? O professor dá a lição de vida.
Não foi você que brigou.
Não, eu fiquei prestando atenção no assunto porque eu gosto de ver essas coisas. Né? E querer tirar, porque o professor... Eu vou dar um exemplo prático. Numa aula de direito, lá o professor fez uma atividade em sala, onde ele dividiu a sala em grupos e cada um ia defender uma tese e o outro ia defender do outro lado e colocou um outro grupo para avaliar. No final da atividade, ele pediu para os grupos autoavaliarem quem foi que teve o melhor desempenho naquela atividade. Aí o cara falou, fulano, grupo tal, aí quando terminou, decidiu que um grupo ali tinha sido o que desenvolveu melhor. Falou, tudo bem, esse grupo aqui ganhou um ponto de média. Aí os outros falaram, e nós? Não, vocês não ganharam, eles que ganharam. Mas por quê? Isso não é justo, não sei o que começa. Sabe? A vida não é assim, entendeu? E as pessoas que estavam dentro dessa discussão é aqueles que ainda vem daquela coisa de que não, eu tenho que passar a qualquer custo, a instituição não pode me reprovar, Infelizmente, isso aí é um problema do Plano Nacional de Educação.
É.
Se eu não estiver equivocado.
É verdade.
Entendeu? Eu vendo um tempo que se a gente não aprendesse o suficiente para ter a gente era reprovado mesmo. Né? Mas essa situação. E os meus pais, seu Beni. Meus pais, minhas tias, todos são. Eu venho da família de educadores. Então eu vi o sofrimento que a minha mãe tinha, que o meu pai tinha, minhas tias tiveram, para conseguir criar, dar condições de vida para a gente, para poder estudar, para poder estar onde a gente está hoje. Mas, seu Beni, eu ando por aí, encontro colegas que estudaram comigo no ensino fundamental, no ensino médio, na escola pública, no ensino fundamental na escola pública, depois fizeram ensino médio na escola pública, e eu vejo muitos colegas bem posicionados na vida. Então eu acho que a gente tem que melhorar o sistema, sim.
O comportamento é diferente, né, Beni? Hoje o professor entra na sala de aula, tá um moleque grudado no celular, o outro tá não sei o quê, o outro tá não sei o quê, o outro levanta, vai no banheiro e não pede licença, né? É assim,
então,
por exemplo,
chegou o absurdo, né, de ter que ser feita uma lei para proibir o uso de celular em sala de aula. Isso pronto, pra mim é um absurdo.
Pronto. É uma obviedade.
Tem que ter feito uma lei para proibir o aluno de usar o celular dentro da sala de aula. Entendeu? Agora, o que eu entendo é que com os recursos tecnológicos avançando cada vez mais, e aí quando o Eric fala dos países que estão em condições melhores do que a gente, que investem, entendeu? Infelizmente, a gente ainda vive num país de desigualdades absurdas. Além das nossas dimensões continentais, a gente vive num país de desigualdades absurdas, porque o correto seria que o Estado fornecesse para o aluno os equipamentos tecnológicos que ele teria necessidade de usar na sala de aula. Ela não tinha que ter um tablet na sala de aula para ele poder fazer lá as atividades.
Eu não me referi à estrutura, não cheguei nem nesse ponto da estrutura educacional que envolve equipamentos. Eu me referi ao plano de estudo. Você não vai, por exemplo, lá na China ver um estudante, por exemplo, está lá estudando geografia, estudando disciplinas que ele não vai utilizar ao longo da vida. Os caras lá é matemática, é ciência, é científico. É por isso que a China virou a potência que virou economicamente. Agora, eu não concordo em dizer que fulano, e isso é uma briga até com meu pai, só para vocês terem uma ideia, que minha mãe teve a mesma condição, tanto financeira como as mesmas dificuldades que meu pai teve, mas ela foi lá e se formou. Estudou. Aí meu pai vem dizer que não estudou porque não teve oportunidade. Isso pra mim é uma maior coisa ridícula que existe no mundo. É o cara dizer, não, eu não estudei porque eu não tive oportunidade. Não, meu irmão. As escolas estão aí. Por mais dificuldade que você tenha, você tem que ir de barco, você tem que ir de ônibus, você tem que ir a pé, a escola tá lá.
Eu acho que
você não vai estudar porque não quer.
Eu acho que não pode generalizar e dizer que é porque não quer, não. É que eu acho que isso aí
não.
A gente pega muito. Aí a gente está sendo errado com pessoas que realmente não dispuseram. Porque eu falo sempre, a gente vê o mundo da janela que a gente senta. Há pessoas que realmente não tiveram a oportunidade. A escolha dela era trabalhar e às vezes trabalhar de manhã, de tarde, de noite.
Minha mãe fazia isso.
Pois é.
Então, minha mãe perdeu o pai dela com 13 anos de idade. 13. Foi trabalhar fora de casa, como doméstica. Depois foi trabalhar no comércio. Trabalhava de manhã, de tarde e à noite ela ia para a escola estudar. E se formou. Aí eu concordo com que você, quando você fala, cada um vê da sua janela. É, cada um vê da sua janela. Mas cada um escolhe ou ficar na janela ou ir para dentro da escola estudar.
Pois
oportunidade
é.
Não é por falta de oportunidade,
eu,
não.
Pois é, mas eu vejo isso, que isso tem que ser olhado de maneira relativa. E aí é quando tu fala, eu não entendi direito a tua fala quando você fala do estudo de algumas disciplinas como geografia, aí eu vou colocar outra, sociologia, filosofia, história, entendeu? Que para mim são extremamente necessárias como português, matemática, física, química, biologia, entendeu? Porque a pessoa que tá começando ali, tá estudando ali, ele não sabe, um moleque de 10 anos, de 12, 13, 15 anos, ele não tem condição de ter uma definição na sua cabeça do seu futuro. Está formando isso. Não, mas... E aí, seu Beni, criar esse conhecimento histórico da geografia, da filosofia, da sociologia, mas, dos aspectos humanos, é tirar da pessoa a possibilidade de repente ele escolher o caminho.
Tudo bem, né?
Entendeu?
Tudo bem, vai. No Brasil, o negro não sabe somar 2 + 2.
Depende, não sei.
Não, dá depende. Se você pegar, Benício, se você pegar 15 jovens agora, esperar aqui passar 15 jovens e perguntar quais são as capitais do Brasil, nenhum vai saber responder.
Eu falo que aqui em Rondônia vão acertar mais do que em outros
deixa
estados.
Deixa eu concluir, pelo amor de Deus,
conclua.
Que falta de educação.
Desculpa. Rapaz, então, o homem do coice falando de falta de educação, não tô lascado.
Ele não deixa.
Vai lá, fala aí, seu Beni.
Não, para um minuto, Beni. Não
impressionante.
Para.
Corta o microfone.
Tá, amanhã eu não venho.
Não, vem sim, claro. O que eu ia dizer, rapaz? Não, nesse país onde o sujeito não sabe o que é 2 + 2, esse paizinho vem se meter, como disse aí o Nery, ele falou de o que é sociologia, coisa parecida, né? Eu acho que primeiro tem que aprender o que é o que para depois se meter a fazer.
É, eu acho que o ensino primário, Beninho, tinha que ter história,
claro,
geografia,
claro,
né? Matemática e língua portuguesa.
Exatamente.
Deu
pra
ciências. Ti. Cara, ciências, o que vai mudar na vida do moleque ele saber a diferença de um grilo para um gafanhoto? Não, entendeu? Ah, mas você está dizendo que não é importante. Não, eu até acho que pode ser importante, só que eu acho que no básico, primário, primeiro tem que saber isso, tem que saber as capitais, tem que saber os rios, tem que saber as cidades, né? Tem que saber a língua portuguesa, tem que saber falar, tem que saber se expressar. Não é para ser um letrado, não é para ser um escritor, mas você tem que saber se comunicar, você tem que saber falar. E isso é a língua portuguesa que ajuda. A leitura é uma preguiça hoje para ler. Eu tenho um neto de 16 anos em casa que é uma desgranha para conseguir fazer um moleque ler, tem que ficar em cima para ele ler. É. Para ele ler, porque eu sei o quanto a leitura vai servir para ele.
Pelo amor de Deus.
Para o desenvolvimento, para o conhecimento. Eu não quero que ele seja jornalista que nem eu. Não, não é isso, entendeu? Mas é o próprio desenvolvimento pessoal, profissional, cultural.
Até porque você não vai querer que ele seja pobre que nem você.
Não, claro que não. Ralar que nem eu pra
As diretrizes educacionais do Brasil são arcaicas, gente. Pelo amor de Deus, aí o governo está preocupado.
É tudo ultrapassado, nem o Código Penal.
Aí o governo agora achou pouco, quer investir 55 milhões em hip hop nas escolas. Pelo amor de Deus, pô. Pelo amor de Deus.
Ai.
Isso do hip hop também. Eu tô aguardando o seu Emanuel se manifestar. Tô esperando o seu Emanuel se manifestar sobre o hip hop.
Eu acho, Cícero, que as coisas têm que ser colocadas cada uma no seu quadrado.
Cada macaco no seu galho, como dizia a vovó, né?
Para mim, educação é educação. Cultura é cultura ampla. Ministério da Cultura, financiamento privado, Lei Rouanet, qualquer outro instituto.
Nem ser maneira de arrumar alguma coisa para determinados privilegiados ganhar dinheiro.
Não, vai, pelo amor de Deus. Eu acho que a... Porque quando você vai criando essas pequenas particularizações, entendeu? Você acaba vendo, porque existe a cultura, e eu respeito a cultura do break, do hip hop, do rap, né? Mas eu acho que são linguagens que elas têm que, a ambientação, a construção, a desconstrução disso, ela tem que ter o espaço próprio. Claro, e não seria o contraturno.
É uma
pena.
Para mim,
o contraturno, para mim, a minha opinião, o contraturno da educação, ele teria que ser prioritariamente, primeiro, atividade esportiva, porque trabalha tanto o desenvolvimento físico como o desenvolvimento mental, a questão da disciplina, da orientação, algumas coisas, para mim, seria prioridade. Segundo, dentro das atividades lúdicas, vamos dizer assim, seria mais pro aspecto cultural, cara, música, teatro, porque vai trabalhar a capacidade de. Essa capacidade de expressão ampla. Quero fazer hip hop, posso fazer hip hop, mas o nível de desenvolvimento da linguagem no hip hop, basta você olhar. O português é o português bem dizido que nós falamos e ninguém corrige. E aí eu não posso concordar com isso como atividade cultural da minha escola. Entendeu? Porque aí eu tô diminuindo.
Mas aí,
eu
deveria aumentar. Me permita, eu fico triste.
É relativo.
Eu fico triste.
Não sou contra, mas não naquele lugar.
Posso falar?
Posso terminar?
Que chato, cara.
Quando eu perturbando, o senhor perturba.
Eu fico triste quando, coincidentemente, acabo assistindo determinados documentários e não tem do meu lado meu neto, meu filho, pra gente poder discutir. Ontem, por exemplo, eu vi no History a criação do pneu.
O pneu.
Rapaz, jamais passaria pela minha cabeça tudo aquilo que eu vi ontem. Impressionante. E tudo pela teimosia de um tal Firestone e de um tal Goodyear.
Mas
sabe, é um negócio maravilhoso, cara. Negócio lindo. Como é que pode, como chegaram à conclusão de que a borracha branca não resistia às exigências de um carro, de um pneu rodando, e que tiveram que trabalhar muito para chegar na borracha preta? Porque essa tinha não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e acabou realmente prevalecendo a borracha preta, que dali surgiu a garantia de um pneu e não teria nenhum problema. E como é até hoje. Mas é, olha, fantástico, cara. Sabe, um negócio assim.
Mas... Beni, olha só, a gente falando de educação aqui, parece que os equipamentos nossos, eles ficam ouvindo, né? Parece não.
Eles ficam ouvindo a gente.
Ministério Público notifica escola católica contra atividades religiosas. Parece brincadeira. Mas não é. É o Estado. Ah, o Estado é laico, meu irmão. O Estado é laico. Mas eu coloco meu filho para estudar onde eu quiser. Se eu quero pôr ele numa escola católica, ele vai estudar numa escola católica. Se a escola católica faz atividade religiosa, ele vai ter atividade religiosa. O que diacho o Estado tem que interferir?
E eu me lembro.
Ontem eu falei sobre isso.
Aula de religião. Ensino religioso.
Aula de religião.
É isso que o Brasil...
Aula de música.
Sim.
Tinha o francês. Um era ou francês ou latim.
Educação moral e cívica.
Educação moral e cívica.
Português, os primeiros livros eram comunicação e expressão, né?
Comunicação e expressão. Agora, sobre história, Binho, a história da pólvora.
Pólvora.
Né?
Rapaz, essas coisas.
A penicilina.
Entendeu?
Cara. São coisas interessantes para saber, para ter conhecimento. Não. Agora, veja bem, eu já encontrei com jornalistas e... Até é cruel a gente falar isso. Mas assim, tem jornalista que não sabe quem foi Gutenberg.
Ai, 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 ai.
Entendeu? O jornalista não sabe quem foi Gutenberg. Aí eu fico pensando, cara, enche a boca pra dizer que é jornalista, mas não sabe o básico. não sabe quem foi Assis Chateaubriand.
Nossa Senhora.
George Orwell. Tem, jornalista tem que saber. O jornalista tem que saber quem são.
Obrigatoriamente.
Essas, quem são essas pessoas, entendeu?
Outra coisa, outro documentário que eu vi, que eu fiquei. A guerra pelo domínio do mercado de Pepsi e Coca-Cola. Rapaz, é inacreditável. Inacreditável. Tanto é que a coisa tão violenta que as duas estão aí dominando o mundo, né?
É um
rapaz, é maravilhoso, viu? É um negócio que, sei lá,
rapaz. Olha só, taxas de aprovação disparam em estados que permitem passar de ano, escutem, com até 6 reprovações. Olha o que eu estou dizendo, estados estão aprovando alunos que ficaram reprovados em até 6 disciplinas. É esse tipo de coisa. Não, mas o Ministério Público está preocupado porque as crianças estão tendo atividades religiosas num colégio católico.
Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte,
ridículo,
Rio Grande do Sul.
É ridículo.
Pará. Aqui a gente tem duas escolas salesianas aqui em Porto Velho. A minha filha estudou durante muito tempo em uma dessas escolas, Cícero. E a gente sempre conversava bastante. Na época ela falava que, embora na escola tiver, como a escola salesiana, a orientação religiosa da escola é o cristianismo católico, certo? Então a escola tem a missa para quem quisesse participar, não é obrigatório. Tem a missa lá na escola. Quem quisesse participar,
sim,
poderia participar. A orientação filosófica da escola obedece, então, os princípios filosóficos da religião. Mas na aula de ensino religioso, ela estudou sobre praticamente todos os aspectos religiosos. O budismo, sobre o islamismo, o espiritismo... as religiões de matriz africana.
Mas eu acho que o ensino religioso...
É,
desculpa te interromper, mas eu acho que é exatamente isso, entendeu? Você dá o tema na escola pra molecada, né? E aí você explica o que é ser católico, o que é ser judeu, o que é ser ateu, o que é ser umbandista, o que é ser espírita, o que é ser adventista, ou que não é ser nada, não eu acho que isso
agnóstico.
Isso. É. E aí cada um dentro do seu direito de livre escolha, escolha o que quiser ser, ou o que quiser acreditar, enfim, seguir.
Deixa eu dar um recadinho aqui, gente.
Deixa. Mas depois o senhor deixa eu falar de novo?
Claro.
Então tá bom.
Sem problema. Você está pensando no seu futuro e no da sua família? Mais que um planejamento para garantir uma aposentadoria tranquila, a Previdência do Sicoob é um investimento em quem você mais ama. Plano completo, com coberturas de risco e perfil para cada visão de futuro. E o melhor, a partir de R$50 mensais. Previdência Sicoob Credisul. Consulte pelo app Sicoob. Sicoob Credisul. Mais que uma escolha financeira. A calvície não é apenas estética. Ela impacta a autoestima e a confiança. Em Porto Velho, o Instituto Paulo José é referência em transplante capilar com a técnica FUE, que realiza o implante fio a fio, respeitando a naturalidade e o desenho individual de cada paciente. Estrutura Hospital Dia. Equipe especializada em acompanhamento médico completo. Agende sua avaliação e conheça as possibilidades do seu caso. WhatsApp 69 981 29 5825. Atenção, Porto Velho. Sua bomba d'água parou, o gerador falhou A máquina de solda deu problema? Calma, a Loja das Bombas resolve para você. Venda e conserto de todos os tipos de bombas d'água, além de manutenção especializada em geradores de energia e máquinas de solda. Equipe experiente, serviço rápido e de confiança. Não perca tempo. Chame agora no WhatsApp 69-3229-7453. Loja das Bombas, Avenida Nações Unidas, 716, ao lado do Itaú. Loja das Bombas, solução completa para você não ficar na mão.
Papo de Redação.
Se tem pequeno negócio na cidade, pode ter certeza, tem Sebrae nessa história. Se tem empreendedor correndo atrás, tem Sebrae para apoiar. Consultoria, cursos, crédito orientado, marketing e tudo mais. Tem Sebrae para cada desafio do seu negócio.
Tem Sebrae, tem tudo para dar certo.
Tem Sebrae. Tem tudo pra dar certo.
O tempo não para e nem pode parar. A vida é movimento e você quer acelerar. Não chega onde dá, chega onde quer chegar. Com segurança e confiança, bateria Eliá. Eliá. Dura até 3 vezes mais. Eliá. Que move o mundo e faz mais. Eliá. É líder nas montadoras. Eliá. Você em primeiro lugar.
Eliá. A bateria líder entre as montadoras dura até 3 vezes mais. Eliá, há 90 anos, a melhor bateria do Brasil.
Doutora Núria Rached, especialista no Hospital de Olhos Veloso.
Quando eu entrei aqui a primeira vez, foi como paciente. Amor à primeira vista, assim, eu amei. Depois que eu vim, toda a minha família veio. Então, todo mundo virou paciente daqui. Vim pra cá fazer residência, então me encheu mais ainda os olhos. Foi quando eu me apaixonei, de fato, pela oftalmologia. Eu sou especialista em retina e vítreo hoje. E o hospital é muito completo, né? Ele tem as melhores tecnologias, tudo que a gente precisa. Eu consegui aprender aqui. Tem várias tecnologias novas. O hospital está sempre se atualizando, trazendo o que tem de melhor. Tudo que eu preciso na minha área hoje tem aqui. Futuramente isso aqui vai ser maior do que tá, né? Vai ser um império. Só tem crescido cada vez mais rápido. E não só em estrutura, mas em qualidade, em atendimento. Então, o céu é o limite por aqui.
Hospital de Olhos Veloso. 29 anos transformando o presente e o futuro do seu olhar.
Parecis FM.
Parecis.
Honda Invel. Começou o festival de ofertas exclusivo do Honda City Hatchback aqui na Honda Invel. É a oportunidade perfeita para você sair de Honda 0 km com condições imperdíveis. Bônus de até R$18.000 na avaliação do seu usado e com taxas especiais. Mas corra! Condições que acontecem por tempo limitado ou enquanto durar o estoque. Não perca essa chance. Venha para a Honda Invel e faça o melhor negócio.
No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas.
Uma empresa forte é feita de pessoas, e proteger quem faz parte dela também é uma decisão inteligente. Com o Seguro Vida Empresarial, você oferece proteção para funcionários, fortalece a política de benefícios da empresa e demonstra cuidado com quem contribui para o seu crescimento. Invista na segurança de quem move o seu negócio todos os dias. Vá até uma agência Cicobi Credisul e conheça o Seguro Vida Empresarial.
Atenção, servidor público de Porto Velho. E se você pudesse contratar seu plano de saúde Unimed com carência zero? Isso mesmo, através da Asper, você garante a excelência da Unimed Porto Velho com mais segurança para toda a sua família. Porque quando o assunto é saúde, esperar não é uma opção. Fale agora com a Asper pelo telefone WhatsApp 2181-3954. Repetindo, 2181-3954. Asper e Unimed, cuidando de quem cuida do serviço público. Carência zero, exceto para partos e doenças pré-existentes.
Parecis FM, a número 1 em todo lugar.
Bem, amigos, acabou.
O sonho do Exit, que é a promoção golaço de placa da Pemasa, vai até dia 10 de julho. Confira aí.
Pneu Kelly Ed Touring 2, 175/70 R13 para Uno e Palio, 21 vezes de 14,80 no cartão. Pneu Kelly Ed Touring 2, 175/65 R14 para Classic Prisma, 21 vezes de 15,70 no cartão. No Pix fica mais barato ainda. Golaço da economia Pemasa, o seu revendedor oficial Goodyear. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas.
Se tem pequeno negócio na cidade, pode ter certeza, tem Sebrae nessa história. Se tem empreendedor correndo atrás, tem Sebrae para apoiar. Consultoria, cursos, crédito orientado, marketing e tudo mais. Tem Sebrae para cada desafio do seu negócio.
Tem Sebrae, tem tudo para dar certo.
Tem Sebrae, tem tudo para dar certo.
Está de volta. Papo de redação Parecis FM.
Trazer um.
Vamos lá.
Beni, e esse edital aí da Caerd, hein?
Qual? Não vi, não.
O governo de Rondônia deu um dos maiores passos da história no saneamento básico do estado ao publicar o edital que abre caminho para concessão de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário em 40 municípios. O contrato estimado em 84,7 bilhões será definido por meio de leilão na Bolsa de Valores B3 e marcará a saída da Companhia de Águas de Esgoto de Rondônia, Caerd, das operações de serviço. Eu, particularmente, aqui a fonte é o Olhar Rondoniense, tá? Para dar crédito à notícia. Eu vejo isso com muita preocupação.
Veja bem, quando uma notícia neste peso, eu me lembro do negócio lá do hospital.
O euro
foi para a bolsa.
Do hospital, não, do pedágio,
não seria, pra
da
mim,
energia.
O problema não é a bolsa, não. Sabe o que me preocupa mais numa situação como essa, Beni? É a burla ao devido processo legal nesse caso, porque o Estado utilizou de um artifício que a lei permite de se criar chamadas micro-regiões. O que é criar uma micro-região? É, às vezes um município só, pequenininho, pequena arrecadação, ele não tem condição de sozinho ele bancar um serviço como o serviço de água, esgoto. Aí ele permite que você junte vários municípios ali daquela micro-região, entendeu? E você faz um bolo maior que vai interessar uma empresa que queira ir lá.
Faz um consórcio de municípios,
né? Aí vai interessar. O problema é que o Estado fez o quê? Ele pegou praticamente. Ele queria era todos os municípios. Os municípios que têm sistemas autônomos funcionando é que brigaram. Opa, eu não quero entrar nesse bolo, não. Pode me tirar fora.
Cacoal é um deles.
Entendeu?
Né?
Foi um
Cacoal
pau,
tem um serviço
foi
de água
um
e
pau para poder esses municípios saírem fora. Entendeu? Aí ele pegar todos os municípios do Estado e criar uma chamada micro-região, que é macro, que é o estado inteiro. Que micro-região é essa que abrange o estado inteiro? Para fazer um contrato só. Tu sabe o que me preocupa, seu Beni? Quando tu tem um contrato só desse tamanho, se esse contrato der problema, é todo mundo que tá na merda.
Exatamente.
Esse é todo mundo. Entendeu? Como hoje a gente tem. A Caerd não é um bom serviço, infelizmente. É uma empresa que acumulou problemas ao longo de muitas gestões desastrosas.
E outra, nós já estamos dentro do prazo do marco legal de saneamento e praticamente nada foi feito e modernizado em relação à estrutura do saneamento do estado.
Sabe o que isso aí prejudicou, seu Beni? A Prefeitura de Porto Velho, na época que eles publicou a lei da macro região, a Prefeitura estava com um estudo de concessão do serviço de água e esgoto pronto para licitar, ia licitar. Começo de 2022, se não me engano, 23, alguma coisa assim. E aí acabou que o estudo da prefeitura ficou parado por conta que o Estado falou, não, agora quem vai fazer tudo sou eu. Abarcou tudo aqui. Gente. E sabe o que ele colocou? Porto Velho tem que estar dentro do jogo, porque senão não viabiliza para poder investir nos outros municípios.
Tudo bem. Cícero, você pediu a oportunidade de dizer algo. Fique à vontade.
Eu queria falar, Beni, sobre o tema que a gente estava falando antes, né? E aí me fugiu o que era que eu ia falar daqui. Eu acho que nós estávamos falando sobre saúde, né? Sobre a questão da saúde. E Você já ouviu falar, Benino, no Brotman Medical Center? Então, esse Brotman Medical Center, né, em 1984, recebeu $1 milhão. Agora sim, agora eu lembrei. Né? Vamos lá. Você estava falando da Pepsi. Né?
Exato.
Em 1984, esse Brotman Medical Center recebeu $1.5 milhão de dólares, né, de uma indenização, que na realidade era para o Michael Jackson, que sofreu um acidente na gravação, né, do comercial da Pepsi, do clipe, queimou o cabelo, essa coisa toda. E aí ele conheceu esse hospital e a ala de queimados, que era uma coisinha pequenininha desse queimado. Ele foi impressionado com a situação dos queimados ali, e ele tinha essa indenização por conta do acidente que aconteceu com ele. E ele mandou doar todo o dinheiro, esse $1.5 milhão, olha, era o cachê dele, para essa ala de queimados. Da Pepsi, a Pepsi que pagou a indenização por conta do acidente que ocorreu nas gravações, né? E o dinheiro foi doado para esse centro, que existe até hoje, tem na internet aí, diz que é uma referência, beleza, uma referência na Califórnia, é uma referência em atendimento de queimados.
Que legal.
É, que você falou da Pepsi, né? É. Aí a gente fala de gigantes da, né?
Exatamente.
E para pagar $1.5 milhão de dólares, só empresas do tamanho da Pepsi, da Coca. Não tenha dúvida. É.
Olha aqui, gente. Boa tarde. Que isso aqui? Boa tarde, senhores dinos. Aqui entrou em cima aqui um zap da prefeitura do interior do Acre, lá depois a gente baixa. Boa tarde, senhores dinos. Assistindo o programa e de repente entra esse tal de Emmanuel Neri.
Um abraço.
Criticando o filme Dark Horse, que fala sobre o presidente Bolsonaro. Ele tem que criticar é outro filme, que fala do filme que fala da vida de um tal presidente, e não passar pano, ao contrário do DH, o Dark Horse. Foi feito com dinheiro público e não privado. É o Falcão Motociclista.
Beleza, Falcão. Dinheiro privado roubado dos velhinhos é a mesma coisa que público.
Meu Deus do céu. Essa balela de filme é a maior lavagem de dinheiro do grupo Bolsonaro. É o Aldo Miranda. Olha, ouvindo os destaques do Emmanuel Neri e adoçado pelo ilustre Cícero, vejo um padrão de narrativa da esquerda. Sinceramente, agora vocês são especialistas em produção de filme? Não precisa procurar pelo em ovo. Em ação ligado ao Bolsonaro. Por quê? Vocês não fazem o simples trabalho de um jornalista imparcial. Se tivesse uma grama de imparcialidade, vocês estariam criticando o estrago que o Lula faz através de um governo repetidamente corrupto. E se falar que ele não é, e se falar aí que ele não está exercendo o papel de jornalista, eu concordo. Neste caso, eles pretendem defender até as facções como a luta, ou como Lula, perdão, defendeu do Trump. Meu nome é Elisérgio Honorato.
Saindo do Elisérgio, vamos pro Eliseu. Bom dia, Cícero. Na realidade, tudo que é feito para o jovem pobre, principalmente para quem mora nas periferias, a elite, os conservadores, não gostam. Há exemplos, comentários de alguns aí da bancada desse programa. Muito bem, tá dado o recado.
Pois é. Gente, nós estamos...
A desculpa do aleijado sempre é a muleta. E do cego é o óculos.
Meu Deus do céu, cara.
E a bengala.
É, isso aí.
Pois é.
Professor Beni, enquanto a gente encerra, só para falar que a questão da progressão lá do, depois vai ser um assunto interessante pra gente voltar a discutir a progressão do ensino, que eu acho que a forma como é feita é errada. É uma política que ela vem desde 2017 sendo implementada em alguns estados, e aí cada um vai desvirtuando, criando objetivos para maquiar as coisas e desvirtuando um instituto que poderia até ser bom se fosse bem aplicado.
Muito bem, gente. Aqui tem mais uma mensagem, o Benil. O Renan Barbosa está dizendo que mandou. Ou seja, até pode ser considerado pobre, mas o conhecimento que ele possui é superior a qualquer riqueza que possa ser estimada em valores monetários. É o Renan Barbosa que mandou.
Ele está dizendo o quê?
Ou seja, até pode ser considerado pobre, mas o conhecimento que ele possui é superior a qualquer riqueza que possa ser estimada em valores monetários.
Tem que pegar o contexto do
comentário. Qual é o contexto? Eu não lembro que assunto que o Renan está se referindo aqui. Mas obrigado, Renan, pela participação.
E aqui, o Paulo Carvalho, para encerrar, diz o seguinte: o Emmanuel gosta de esconder o gasto do seu governo Lula. Deixou até a barba crescer para se parecer com ele. É o Paulo Carvalho.
Sério?
A última aqui do Cleudo, ele falou: definitivamente o brasileiro precisa aprender a separar patriotismo de figurino. Vestir verde e amarelo, carregar uma bandeira e repetir slogans nacionalistas é fácil. Mas não passa de uma estratégia barata de marketing para gerar identificação de pertencimento. Patriotismo se mede pela defesa dos interesses do país. Flávio Bolsonaro promete colocar o Pix na mesa de negociação com os Estados Unidos para agradar o gigante de cartão de crédito.
E o Renan explicou aqui, Benil, ele está dizendo que você falou que eu era pobre, né? Aí ele disse: ó, o Cícero até pode ser considerado pobre, mas o conhecimento que ele possui é superior a qualquer riqueza que
não
pode ser.
Não duvido disso. Assino embaixo.
Olha aí, Renan.
Assino embaixo, meu querido.
Muito bem.
O problema aqui sou eu.
Aí nós vamos até as 15
horas. Não dá
para
assinar nem em cima nem embaixo. Gente, vamos embora então.
Bora, Beni. Um abraço. Abraço a todos os ouvintes. Amanhã tem mais. Amanhã. E hoje à noite, SIC News.
SIC News. 8 da noite. Às 8 da noite.
Muito bem. Um abraço. Quartas de final da Copa. França e Marrocos.
Hoje não tem nada.
Não.
Meu
Deus. Não, hoje tem Flamengo. 3:30.
Mesma coisa que folga.
Tô perguntando jogo de futebol.
Seleção.
Seleção, deu a zaga do Brasil da tua seleção.
Nelly, boa tarde, um grande abraço, até amanhã, Eric Araújo.
Valeu, um grande abraço.
Boa tarde, até amanhã.
E nós vamos finalizando aqui, Cícero. Um grande abraço, até amanhã.
Obrigado, abraço a todos.
Tchau, gente. Obrigado pelo carinho da sua audiência, Elivaldo, até amanhã. Obrigado pela audiência. E amanhã, se Deus quiser, estaremos nos encontrando aqui novamente. Fiquem com Deus. Tchau.
Você ouviu o Papo de Redação Parecis FM. O jeito inteligente e descontraído de comentar os fatos e acontecimentos do dia a dia.
Papo de Redação.
Oferecimento.
Para que seu olhar seja maravilhoso, Hospital de Olhos Veloso. Bateria Eliar. Escolha a Eliar certa para o que você precisa. Pemasa, tudo para o seu carro em um só lugar. O Sicoobi Credit Sul, a maior cooperativa de crédito da região norte. Portaria.com, cuidando melhor de você. Irmãos Gonçalves, comprar no Irmãos Gonçalves é um barato. Asker, cuidando dos servidores públicos no Brasil. Loja das Bombas, solução completa para você não ficar na mão.
Papo de Redação.
Parecisa FM.
Aqui toca muito mais música.
Uou! Parecisa FM.
Hoje eu decidi, não vou ficar correndo atrás de quem não gosta mais de mim. Você venceu, vou procurar alguém pra me fazer feliz. Vai ser melhor assim, mas isso vai passar. Na vida tudo passa, o seu amor exemplar. Eu só espero que você encontre alguém melhor que eu, melhor que eu. Mas eu duvido que alguém nesse universo um dia vá te amar mais do que eu. Duvido que ele faça um terço do que já fiz por você. Eu pago.
Afeta ser até digita. Uns eu te amo pro suor da tua pele vir parar na minha. Você faz uns bate e volta aqui na minha cama. Esqueceu de vez em quando, uma hora cansa. Se isso é amor pra você, passeia no meu corpo e dá fuga. Cê me engana fingindo que ama, achando que o meu coração é bagunça. Se isso é amor pra você, cê é só mais uma da sua lista. Eu nasci pra ser amor da vida e não pra ser amor turista. E pra cantar com a gente agora, os
nossos amigos.
E garante um
ano. E Thiago.
Sejam bem-vindos, menino.
Bora.
Você faz uns bate-volta aqui na minha cama. E cesseu de vez em quando, a hora cansa. Se isso é amor pra você, passear no meu corpo e dar fuga. Cê me engana fingindo que ama a chama.